Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador sobre cultura pop e sobre os dilemas existenciais do Bruno Vieira Amaral e do Pedro Buxerimentos. A Maria Ramos Silva não tem problemas desse género. Está tudo bem?
Com a Maria? Tá, acho que sim.
Sim. Só senhor, problemas na perna, não é?
Sim, senhor. Esta semana vamos falar do passado, do futuro e de extraterrestres. E para tratarmos disto tudo, começamos pela boa dica. Na próxima semana, dia 14, é publicada em Portugal a autobiografia de Elton John, com o apropriado título Eu. Neste livro, ele fala sobre tudo e mais alguma coisa e logo no início dá prioridade à relação criativa que estabeleceu com o Bernie Taupin, o homem que lhe escreveu quase todas as letras. E diz ele: ele enviava-me as letras e eu compunha as melodias em casa, no apartamento da minha mãe. Pedro, estás bem?
Estou.
Será que algum dia haverá tanta atenção mediática a uma biografia de um tipo como o Bernie Taupin? Sem ele, o Elton John certamente não tinha chegado onde chegou.
A primeira coisa que eu acho admirável é que o mercado editorial português publique traduza tantas biografias de músicos e de artistas, não é? Não entendo bem qual é o critério. Não é que a biografia do Elton John não possa valer a pena, mas porquê? Quanto é que irá vender isto, não é? Temos assim uma certa não sei, não percebo bem. Bom, mas obviamente não é problema meu e acho muito bem que façam o que
é. Provavelmente porque é uma figura que tem uma ótima história. Pode ser um bom critério.
Sim, mas não entendo bem qual é o interesse da vida do Elton John, até porque a internet está cheia desses detalhes e até tivemos um filme, ou seja, quem é que comprará aquilo? Eu, por exemplo, gosto da música do Elton John, mas em caso algum vou ler a biografia dele, não me interessa minimamente. Não sei. Sobre o Bernie Taupin, não é? O Taupin, o nome é francês. Eu prefiro falar do Carlos T, que é o Bernie Taupin do Rui Veloso, apenas porque parece que o Taupin não tinha a menor inclinação para a música, parece para compor, digamos assim, e o Elton John não tinha a menor inclinação, ou pelo menos naquela altura da carreira, para o songwriting. Então juntou-se o útil ao agradável e é uma das grandes parcerias, de facto, da história da música popular. Isso é inegável. Lá está, eu talvez me interessasse mais ler a biografia do Bernie Taupin do que do Elton John.
Fica a dica, pode ser que alguém pegue...
Apesar deste, acho que explora muito isso, não é? Supostamente esta...
Acho que poderia explorar mais.
Mais? Ok.
Não é assim tão... Não é assim tão presente na biografia. Bruno.
É higiênica a biografia, não é? É bastante higiênica, é bastante...
Não, o Elton John, bom, depende do que entendes por higiênico, mas ele conta muitos podres, muitas situações... Sim, que provavelmente tu nunca vais viver na tua vida.
Nem ler. Mas é muito damage control, não é? Esta coisa das biografias também, aqui há um ano ou dois andava toda a gente com a biografia da Patti Smith debaixo do braço. Mas quem não lê biografias portuguesas, não é? De artistas portugueses. Aliás, nós estamos aqui a falar desta do Elton John, quando saiu uma dos Estudos e Pontapés, de que vamos falar, obviamente. Obviamente porque eu puxei o tema.
Cá está.
Ou seja, continua a haver um certo deslumbramento lusitano e dos próprios jornalistas e editorial de a biografia do Elton John, a do Leonard Cohen. Eu não quero saber da vida deles, quer dizer, não...
Mas há muita gente que quer, Pedro.
Eu acho que não. Mas
achas,
pronto,
que não?
Acho que não. Daqui a um ano vemos quanto é que isto vendeu.
Seria uma boa sondagem. Bruno, o Elton John hoje é reconhecido como? Qual é a ideia que tens? O que ele fez, sobretudo nos anos 70... É importante, é bastante influente. Ele tem discos fantásticos feitos dos anos 70, mas as pessoas hoje associam o Elton John a esse
hoje
tempo?
Não, hoje é um senhor respeitável, casado, pai de filhos, não é? Acho que tem.
É.
Quantos filhos é que ele tem?
Dois, julgo eu.
E acho que ultrapassou aquela fase turbulenta. Das várias experiências, até das várias dependências, e hoje é um cavaleiro de Sua Majestade, portanto ascendeu a um patamar de respeitabilidade Mas em termos de reconhecimento artístico, já não vai superar, já não irá fazer
o
nada
que já fez.
Que vai, venha a superar aquilo que já fez. Sim, nos anos 70 houve uma altura, estava na adolescência, ouvi muito, acho que era um Greatest Hits, pronto, tinha os maiores sucessos até 1990, qualquer coisa, e de facto ele tem um repertório incrível e que tornou-se daqueles artistas que, mesmo que tu não aprecies particularmente, conheces uma boa parte das músicas. E isso, sim, tem muito que ver também com essa parceria com o Bernie Taupin, que é uma parceria um pouco diferente de outras parcerias. Se pensarmos desde logo no caso do Lennon-McCartney, aqui as coisas estão muito bem separadas, um faz a música, outro faz a letra, mas a verdade é que parece que são a mesma pessoa.
Sim, 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 sim.
Parece que é uma espécie de alter ego e essa, essa quase que fusão entre os dois, entre as qualidades de um e as qualidades do outro, acho que também explica muito o fascínio e o sucesso e a qualidade do trabalho dele, sobretudo até, eu diria, até o início dos anos 90, ainda que haja coisas que ele fez depois que eu também gosto.
Até o Rei Leão, vá.
Depois disso ele tem aquele álbum Songs from the West Coast, acho que é de 2000 e pouco, que eu gosto, acho que é um bom álbum, ainda que não tenha tido depois a repercussão e sucesso que outras obras anteriores tiveram.
Maria, pegando naquilo que o Pedro estava a dizer, há mais biografias recentes no mercado, ou que estão a caminho, Chutes e Pontapés, como o Pedro estava a dizer, do Zé Pedro, do David Bowie, há uma recente da Janis Joplin, e pegando naquilo que o Pedro dizia, o que é que mais queremos saber da vida de um músico? O que é que te parece? Onde é que pode estar o interesse?
Bom, os músicos à partida, os artistas em geral, mas talvez mais os músicos por essa, enfim, à partida uma vocação para se deslocarem mais, não é? Para viajarem, para fazerem digressões, nomeadamente com figuras do calibre do Elton John, hão de ter mais histórias e mais peripécias eventualmente para contar, portanto uma vida também um bocadinho mais povoada por essas histórias. À partida, mesmo que tu não sejas grande fã do Elton John ou da vida do Elton John, terá sempre um colorido extra do que o funcionário da Loja do Cidadão, não é? Portanto, do qual, coitado, não se vai fazer uma biografia, pelo menos do ponto
de vista
artístico, não é?
Aí é que está, estou em completo desacordo. Estou em completo desacordo, na medida em
ainda
que...
Ainda bem.
Não, é uma vocação natural, não quer dizer que lá está que a vida depois seja de preenche, não é? É o que te interessa.
Porque esta biografia do Elton John, que eu não li nem vou ler, obviamente passou pelo crivo do próprio e, portanto, tem aquilo que ele quer que se tenha e depois até tem uns picantes quaisquer para animar a malta. Eu não é um protesto, digamos assim, é mais uma perplexidade, porque é que, lá está, o mercado editorial português publica estas biografias dos músicos e dos artistas e depois a gente fala disso e não sei o quê, depois eventualmente alguém oferece Natal a alguém, mas eu duvido que sejam lidas, era aí um pouco aí que eu queria chegar. Vamos à Wikipédia e vemos ali, em 3 minutos, sabemos a vida dele e está feito, não quer, o que é que vais ler mais? Não sei.
Mas o mercado das biografias no geral, eu penso que sofrerá um pouco disso, não é? Pelo menos cá, não sei até que ponto é assim tão...
Mas apesar de tudo, tipos como a Churchill combater o Hitler, não é? Que é um bocadinho mais interessante.
Está bem, claro. Claro.
Oh, Bruno, não acredito que não tenhas nada a dizer sobre o mercado das biografias.
Nada.
Absolutamente nada.
Passo. Não, estou a brincar. Eu quero dizer, estou aqui para dizer coisas mesmo.
Não, eu acho que o Elton John, há toda essa fase muito virtuosa dos anos 70 e mais além, mas nós esquecemos, eu pelo menos recordo essa fase, em que ouvir Elton John era particularmente piroso, vamos dizê-lo.
Não, mas a nossa geração teve um bocadinho de azar, porque pelo menos a minha geração
azar,
apanhou
sim,
ali a fase do Nikita, que quer dizer, foi um mega sucesso na altura e de facto é das coisas mais pirosas que o Elton John fez.
O Candle in the Wind, não é?
Mas se nós pensarmos no caso do Stevie Wonder também, a minha geração cresceu a ouvir o I Just Called to Say I Love You, que é das coisas...
Que é pior que o Nikita. Não é?
Piorzinhas que eu durante muito tempo...
Ou Ebony and Ivory.
Que é quase tão mau. Eu durante muito tempo pensava que o Stevie Wonder era aquilo, não é? Era o I Just Called to Say I Love You, e durante algum tempo, quando era miúdo, pensava que o Elton John era o Nikita You'll Never Know e aquela coisa toda da Guerra Fria. Portanto, acho que tivemos um bocadinho de azar a crescer com o pior deles, não é? Que eu acho que é o pior.
Não é? Sim. E ele tem, eu acho que mais do que definir a parte da música ou a parte cultural, há ali um subcapítulo, não é? É que quando falamos de Elton John temos inevitavelmente que falar, porque ele também faz esse trajeto e não se dissocia disso, a cultura gay. Uhum. Portanto, é uma coisa muito particular, não é? Não só musicalmente, com a influência que depois tem figuras, se calhar até mais femininas, recordo-me de algumas, do que masculinas, penso, sei lá, uma Lady Gaga, uma Miley Cyrus, a ter ali alguma, enfim, algum impacto, depois com uma série de outros pormenores, desde a sua luta contra a SIDA, o facto de assumir a relação com o David Furnace em 2005, é um dos primeiros casos mediáticos em que aquilo é mesmo oficializado, enfim, e dá imenso que falar. Quer dizer, isso não é desligável de todo do trajeto do Elton John, não é? Da figura do Elton John e da forma como ele está na música e na vida. Portanto, é mais do que falar de música, não é? Há ali uma cultura muito em particular que tens que fechar necessariamente quando falas do Elton John, penso eu.
Uhum. Bruno, só para terminar, esta biografia é apresentada como autobiografia, mas foi escrita com a ajuda de um jornalista do Guardian,
with a little help,
o Alexis Petridis, que ele agradece, deixa um agradecimento no livro.
Como agradecer a este gajo que escreveu o livro?
Exato. Como é que funciona este processo de teres a estrela que assina a autobiografia, mas não foi bem assim e há alguém que ajuda? Como é que isto funciona?
Bem, há duas hipóteses. Uhum. Uma é ser um ghostwriter. Ou seja, alguém cujo nome nunca é revelado. Outra coisa, e eu acho que isso é mais problemático até para o jornalista, é escrever a autobiografia de alguém, porque aí também há uma responsabilidade jornalística. Uhum. De quem está a escrever, ou tu assumes que és apenas um papagaio, uma espécie, assumes ser a marionete, não é? Tens ali o tipo a puxar os cordelinhos, mas está lá o teu nome. Eu, pelo menos, se for um jornalista, espero que aquela informação tenha sido verificada. Há essa questão que é importante. No caso do ghostwriter, em que nunca aparece, o nome nunca é revelado, não é? Apesar de em muitos casos saber que não foi aquela pessoa a escrever a sua autobiografia, aí o processo, não que eu alguma vez tenha feito um trabalho desse tipo, mas normalmente o processo é várias entrevistas com o autobiografado, uhum, e autobiógrafo, e em que, no fundo, procuras a voz daquela pessoa e que essa voz depois consiga
transparecer
como se tivesse sido de facto, de facto ela escrever. Aí eu colocaria em dois planos diferentes esse tipo de trabalho. Quanto às biografias, só para terminar, e aquilo que o Pedro dizia sobre este interesse em biografias de artistas estrangeiros e um certo desinteresse por artistas nacionais, ou intelectuais, ou escritores, eu acho que é uma pena porque, através, por exemplo, da biografia dos Xutos, que o Pedro irá falar, também ficamos a conhecer muito ou pode-se ficar a conhecer muito da sociedade, uhum, daquele tempo, daquela época. Sim, e essa é uma das vantagens das biografias, é que através de uma história que interessará a muitas pessoas, conheceres dinâmicas sociais, por exemplo, daquele tempo, quem eram os miúdos que faziam bandas, como é que era a cena musical em Portugal no final dos anos 70. E isso também é um pouco, não é só uma biografia, uma geografia de uma banda ou de uns tipos, é também eu acho que é um género histórico, não é? Que permite também perceber a sociedade daquela época.
Muito bem. Depois do Capitão Fantástico, seguimos para as sugestões da semana com o Post-it. Pedro, vamos aos Xutos.
Vamos, quer dizer, o Bruno já disse tudo, ou quase tudo, e bem. Não, e bem, porque, de facto, quantas mais biografias houver de artistas, escritores, intelectuais portugueses, até de políticos, até de cantores Pima, no limite, melhor ficaremos a conhecer a nossa história. e nós e as gerações futuras. Portanto, daqui a 50 anos será interessante ler esta biografia dos Xisipo Trapés para termos um retrato desta época e de esta época que inclui os últimos 20, 30 anos, por aí. É um trabalho da Ana Ventura, de quem eu gosto muito e a quem mando um beijinho aqui da rádio. Posso mandar-lhe?
Então não podes, ou Pedro?
Não sei se ela vai ouvir, mas mando-lhe um beijinho. Foi um trabalho hercúleo. São entrevistas com cada um dos Xutos e Pontapés isoladamente, que depois a Ana verteu em texto, num primeiro volume, e é que chamou, ou o editor chamou, não sei, a autobiografia dos Xutos e Pontapés. No fundo é a história dos próprios, contada pelos próprios, e inclui ainda, felizmente, o depoimento do Zé Pedro, como sabemos, já morreu. E, nesse sentido, eu acho que tem muito mais interesse cultural, sociológico, artístico, do que uma biografia do Elton John, que tenho a certeza, e nada contra o Elton John, que faz parte de uma gestão de carreira. Agora lanças uma biografia, depois vem o filme, depois lanças um disco de best-of, depois lanças um disco de duetos, e que eu acho bem que ele faça, obviamente, mas fica-se com a sensação que nós conhecemos melhor a história da Inglaterra, nos anos 60, 70 e 80, do que propriamente a portuguesa. E eu acho que isso é mau. Um país sem memória, sem cultura, é sempre um país pior do que um país com memória e com cultura.
Bruno, queres falar sobre a Guerra dos Mundos?
Ah...
Explica lá isso.
É isso, é uma série que está a passar na Fox, acho que já passaram dois episódios, e é interessante porque, ao contrário de outras produções que foram feitas com base no romance do H.G. Wells, a mais famosa das quais será a última, pelo menos em cinema, do Steven Spielberg, mas também sendo a adaptação radiofónica do Orson Welles, também celebérrima, não é?
Uhum.
Esta tem uma abordagem um pouco diferente dos blockbusters de Hollywood e mesmo das grandes séries que têm saído ultimamente, que se passa num ambiente europeu. No fundo é como se fosse uma guerra dos mundos menos espetacular, apesar do nível de produção ser elevado e ter um ator de quem eu gosto muito, que é o Gabriel Byrne, num dos principais papéis, e de recuperar também a Elizabeth McGovern, que andava desaparecida, pelo menos segundo as minhas contas, e passa-se, a ação passa-se na Europa, portanto tem ali cria ali um efeito, uma espécie de dissonância entre aquilo que nós estamos habituados nestas superproduções, não é? Que os extraterrestres escolhem sempre os Estados Unidos para atacar, e ver este tipo de produção e de história num ambiente, em paisagens europeias. Só isso eu acho que é um motivo de interesse da série. Lembro-me também de uma série baseada na mesma obra, A Guerra dos Mundos, que passou no início dos anos 90 na RTP, que também era interessante, mas hoje será quase como um objeto de culto, não tanto quanto aquela série do V, A Batalha Final, mas também é um objeto de culto e poucas pessoas se lembram. Eu falei com algumas e poucas pessoas se lembram dessa série. E esta é muito, muito diferente, mas também interessante por essa diferença.
Maria, queres falar de uma coisa que também viste? Um documentário sobre uma pioneira da aviação.
Isso mesmo, para recordar duas figuras. Por um lado, a protagonista, a Amelia Earhart, que desapareceu misteriosamente em 1937. Ela tentava, na altura, tornar-se a primeira mulher a dar a volta ao mundo numa avioneta, não é? Na sua, deixa-me cá ver o nome, Lockheed Electra, assim que se chamava o modelo em que ela pilotava. E desapareceu misteriosamente com o seu navegador, o Fred Noonan. E há um documentário sobre, é mais um documentário, porque há uma série deles sobre, da National Geographic, sobre a Amelia e sobre esta expedição que levou uma série de meses a um Carola, um senhor chamado Robert Ballard, que é o líder das expedições do canal, do National Geographic, e que é mais conhecido por ter descoberto os despojos do Titanic. Enfim, e que desta vez está dedicada mais uma opção, neste caso, tentar reconstituir a história e tentar, enfim, apurar um bocadinho, tentar fechar aqui algumas pontas soltas deste caso. Não chega à grande conclusão. Há uma hipótese mais próxima, confirmada e ajudada por uma série de tecnologia de ponta que depois também é posta ao serviço desta missão, de que ela terá conseguido aterrar numa ilha do Pacífico chamada Nikumaroro, mas enfim, sabe-se muito pouco e depois é todo o trabalho dele tentarem chegar a isto. É curioso porque não deixa de ser, por um lado, uma grande empreitada do ponto de vista científico, não é? Que procura aqui algumas respostas e ao mesmo tempo ele diz que se dedica a causas como estas, é um veterano deste tipo de andanças, por quase homenagem à mãe, que também era uma senhora do Kansas, com a pioneiríssima Amélia, e que infelizmente não conseguiu seguir a vida da Amélia, teve que, como muitas mulheres daquela altura, do início do século XX, ficar em casa a tomar conta dos filhos e, enfim, nem sequer conseguir trabalhar. Portanto, há quase um lado assim meio enfim, familiar, que vai até além deste lado de descoberta e de missão, que complementa a história.
Depois das sugestões, fazemos um intervalo neste pop-up, voltamos já a seguir. Segunda parte do pop-up desta semana, seguimos de imediato para o pop de arroz, porque esta semana vamos servir uma boa dose de Web Summit. Lisboa recebeu mais uma edição da Web Summit, a maior cimeira, conferência, feira, tudo ao mesmo tempo, dedicada à inovação, às startups e ao que envolve estes universos, o maior evento do género na Europa. E que, dada a dimensão, já é também um fenómeno pop. E nós temos a sorte de ter aqui o Bruno connosco, que este ano foi pela primeira vez ao Web Summit.
Enviado especial, é verdade.
Como é que viveste a Web Summit?
Bom,
como é que foi? Conta-nos tudo. Conta-nos
bom,
tudo.
Bom, foi fantástico. Não, olha, eu gostei. Eu, quer dizer, não vou dizer que sou info-excluído, porque também não seria...
Porque não ficava bem?
Não seria correto, não sou info-excluído, sou um bocadinho info-excluído, não acompanho as novas tendências na tecnologia, ainda compro CDs e não é vinil, ainda compro CDs. Custa-me um bocado a aderir a certas... coisas da tecnologia, seja das redes sociais, seja outro tipo de aplicações, e não tinha grandes expectativas quando fui lá, em relação àquilo que ia encontrar. Aquilo que sabia também passava muito por comentários de amigos no Facebook a criticar a Web Summit e toda esta onda e a figura do Paddy Cosgrave. Eu não ia com grandes expectativas, e a verdade é que eu acho que é um evento muito bem organizado, importante, acho que é importante até para o país e importante para as pessoas que lá vão. É uma feira destinada a profissionais, e as pessoas vão lá para dar a conhecer os seus negócios, alguns procurar investimento, os investidores também vão à procura de negócios em que possam investir. E a par disso, existe também uma série de debates e conferências que são muito interessantes, em que há reflexões muito interessantes sobre a tecnologia, os efeitos da tecnologia nas nossas sociedades, na política, na religião, na sexualidade. E a verdade é que nós todos estamos mergulhados em tecnologia. E é muito engraçado ver pessoas a criticar toda esta coisa do Web Summit, né? No Facebook. E a criticar os nerds quando estão na maior invenção alguma vez feita por um nerd, que é o Facebook. E eu, quando estou em casa e tenho a possibilidade de interagir o mínimo possível com o Estado, que através do site das finanças ou da segurança social, quando posso fazer todas as movimentações bancárias sem sair de casa, no conforto, no computador e em segurança, quer dizer, isso é proporcionado pela tecnologia, e muitas das empresas que estão ali, das startups, trabalham nisso, trabalham para, no fundo, melhorar a nossa vida. Há riscos, claro que há riscos com a tecnologia, esses riscos são debatidos ali na Web Summit, não só a questão das guerras comerciais, mas também do impacto nas nossas democracias, do desenvolvimento tecnológico, a influência das redes sociais, das fake news, nos resultados eleitorais, o que é que isso pode significar para as democracias, se é preciso mais regulação do Estado ou não. E ali discute-se abertamente, esses temas são discutidos de uma forma aberta, os empresários, os que estão lá, investidores, não são tipos, ao contrário do que se possa pensar, que defendem o Estado zero ou uma desregulação total. Eles percebem que mesmo os negócios que estão agora a aparecer dependem de uma coisa essencial, que é a segurança, não é? Antigamente ninguém fazia praticamente compras online, mas cá em Portugal demorou muito até começar a arrancar as compras online, porque as pessoas não tinham confiança. E os investidores, os empresários também percebem que uma das formas, ou quem pode garantir, as entidades podem garantir essa segurança e gerar confiança nos consumidores, são os Estados, são principalmente os Estados, e sem regras não há confiança. E a confiança é essencial para o crescimento dessas empresas, e tudo isso é debatido de uma forma muito aberta, com previsões sobre aquilo que vai acontecer. Eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com aquilo que acontece lá, tive essa oportunidade. Acho que muitas pessoas que criticam os aspectos mais folclóricos da Web Summit, se calhar deviam passar lá uma tarde e aprender alguma coisa, porque há um problema, é que a oferta, de facto, é muita, mas estão 70 mil pessoas ali. É normal que estejam a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo e que não se consiga acompanhar tudo.
Acho que para o ano vais ser um dos oradores.
Eu ofereço-me, estou aqui, paguem-me.
Maria, pegando neste aspecto que o Bruno estava a falar das críticas, porque é que acontecem estas críticas? Eu fico na dúvida se a maior parte das críticas vem de pessoas que nunca foram sequer à Web Summit.
Eu acredito que é essencialmente isso. Eu revejo-me um bocadinho estas palavras do Bruno, porque até ter ido à Web Summit também tinha esse preconceito natural para vencer, que é o que é que se passa lá, é para que ele deve ser. Porque segues, de facto, estes comentários dos amigos, não é, nas redes, isto é só trânsito a mais em Lisboa, confusão, não serve para nada, e depois vais lá e percebes que tem, de facto, muita coisa de boa para tirar ali. Muita coisa marginalmente pode correr mal, como em qualquer evento desta dimensão. Agora, tens conversas interessantíssimas sobre uma série de temas que tocam necessariamente a tua vida. Tens ali um misto de lado business puro e duro, de investimento, e depois um lado generosamente utópico, em que tu pensas que há uma série de projetos, uns mais bizarros, que jamais sairão do papel ou que dificilmente sairão. Outros profundamente tocantes. Eu recordo-me, por exemplo, de uma palestra de um tipo que tinha um projeto que era o Talk to Me ou Talk to Us, era assim uma coisa deste género, em que ele, através de uma espécie de bot que estava ligado a um servidor em São Francisco, conseguia assimilar uma série de informação, imagina, sobre uma pessoa da tua família, um amigo que já tivesse morrido, e ele conseguia reconstituir toda essa informação, desde a data de nascimento até uma série de memórias da sua vida, e essa pessoa falar contigo permanentemente no dia-a-dia, uma espécie de Alexa que te permite estar em diálogo, não é? Com tudo o que isto tem de profundamente desconcertante ao mesmo tempo. Mas, quer dizer, é infindável o que estas propostas te podem trazer, nem que seja do ponto de vista do sonho, não é? Uhum. Há aqui uma série de camadas e de materiais. Depois tem outra coisa fantástica, que é o facto de tudo ser, de facto, muito bem organizado, como o Bruno dizia, e haver um tempo de duração para cada intervenção. É muito difícil tu ficares entediado, não só porque há uma oportunidade ao lado para seguires outro tópico de conversa, como aquelas pessoas sabem que têm que seguir uma fórmula para apresentar e vender a sua ideia. Portanto, é tudo muito contadinho e tens que ser realmente muito eficiente se queres ver a tua mensagem passada. E depois, assim, eu percebo que quem está em casa e nunca foi e não participou de todo, veja isto com alguma distância e não se reveja ou sinta que não tem ali nada que possa aproveitar, porque não é um jovem empreendedor, não sabe nada sobre unicórnios, mas de facto há ali uma dimensão que tu apreendes só quando lá vais. Eu tive a sorte de poder lá ir, percebo que a maior parte das pessoas provavelmente não vai ter sequer a capacidade de investir o que aquele bilhete, que não é barato, não é? De ir lá. Estamos a falar de um universo de 70 mil pessoas apenas, apesar de ser muita gente, também não é assim tanta, não é? É muito menor do que, na verdade, o espaço mediático que a Web Summit consome durante estes dias. Mas, quer dizer, é muito redutor ficares preso àquela ideia da crítica fácil, de, enfim, não serve para nada, não parece que seja.
Sim,
nada disso.
Pedro, tu que és aqui o homem de negócios nesta mesa, acredito que já foste à Web Summit.
Por acaso não fui e podia ter ido, mas não fui. Mas, quer dizer, sempre houve luditas, não é? Assim que se falam as pessoas que são contra a tecnologia ou contra a inovação ou contra o progresso tecnológico, sempre houve luditas. E a Web Summit tem uma dimensão tanga, não é? Uma dimensão bullshit, vou usar uma expressão, uma palavra portuguesa, que é inerente aos grandes eventos, sejam os quais forem, seja o Rock in Rio, seja o Web Summit, seja a concentração de motards em Faro, não é? Em que depois nós somos inundados com tamanha quantidade de informação e um que é sempre informação positiva, não é? Eminentemente positiva. Pois aqui o jornalismo, eu acho que não cumpre bem o seu papel em Portugal e em todo lado, que é o jornalismo é como que, se não podes vencê-los, junta-te a eles, então torna-se um aliado deste tipo de eventos. Portanto, mais uma vez, seja o Web Summit, seja a concentração motar em Faro, em que é tudo ótimo, tudo fantástico, tudo maravilhoso, tudo divertido, a comida é boa, o entretém é bom, mas depois torna-se difícil discernir o que é importante e o que é que não é. Eu acho
mas também há críticas no jornalismo e também há críticas a palestras que não são interessantes, a falhas na organização.
Admito que sim, eu não estou muito atento. A Web Summit per si não me interessa muito, mas a tecnologia interessa-me. Deixa-me só de falar de uma questão, que é esta. A série de televisão CSI foi um dos grandes fenómenos culturais do início deste século, né, que já leva quase 20 anos, e criou na justiça americana um efeito CSI, em que os jurados nos julgamentos, enfim, os jurados, portanto aquelas pessoas, cidadãos comuns que estavam sentados nos tribunais, esperavam que a acusação ou a defesa tivessem provas tipo CSI, porque como viam na televisão que os tipos arranjavam o cabelo e conseguiam saber que tipo de vinho é que aquela pessoa preferia, esperavam também isso. Ou seja, há aqui um lado da tecnologia, um lado quase mágico e enfim, feitiçaria da tecnologia que as pessoas esperam. E que depois é curioso que quando vemos um sítio que leva a tecnologia a sério, como é o Web Summit, depois as pessoas já são contra e gozam e tal, e mandam bocas.
E é porquê?
Eu nisso estou alinhado com o que o Bruno disse e com o que a Maria disse também. Porque aquilo tem um lado irritante. Como tudo aquilo que acontece em que as pessoas parecem estar a gostar do que estão a fazer, irrita os outros quem está de fora, como é evidente, não é? A mim também me irrita ver...
Então é inveja?
Eu sempre que via imagens da mansão Playboy também ficava irritado.
Pronto.
Não ficava nada.
Cá está. Mas,
não, tem a ver, é muito humano, não é? É muito humano. Muitas vezes, quase sempre somos traídos pelas nossas emoções mais básicas, digamos assim, e a chamada inveja, a chamada insegurança, uma certa inquietação em relação àquilo que está a acontecer e não nos inclui a nós. Nós também falamos mal da festa dos vizinhos. Esta festa e tal, não sei quem, nunca mais saem daqui. Nós estamos a...
Mas há uma coisa positiva, que é a tecno-desconfiança, ou um tecno-ceticismo. Eu acho que uma dose de tecno-ceticismo é positiva, até porque...
O Bruno quer ir mesmo à Web Summit falar.
Não, mas depois também há uma ideia de tecno-inocência, porque é nesta ideia que são aquelas pessoas, porque depois também já assisti a comentários como, então, mas vem cá, imagina, está a falar o Tony Blair, mas isto não era sobre tecnologia, então, mas sim, agora estão a falar de política, como se uma coisa fosse totalmente dissociável.
Como se as coisas não estivessem ligadas.
Pegando no exemplo que o Pedro deu da concentração motar, é que a concentração motar é um exemplo. Não vai ter nenhum impacto na minha vida. É muito bom para as pessoas que vão lá, acho ótimo que as pessoas se divirtam e façam aquilo que quiserem lá, mas é uma cultura que não é a minha. Eu não tenho moto, não vou para lá, não tenho vontade de ir para lá, mas, e não me chatei nada que as pessoas estejam lá e tenham o melhor tempo da vida delas. Na Web Summit discute-se muita coisa e acontece muita coisa sobre aquilo que tem impacto direto nas nossas vidas já hoje e aquilo que poderá vir a ter no futuro. Se há uma crítica que eu faço à Web Summit e a toda esta cultura tecnológica, é de tentar perceber ou de ter quase a certeza de que isto chega a uma ínfima parte da população. Esse é que é aquilo que a Maria dizia.
Isso é que eu achei.
Isto chega a quem? E aí o jornalismo também tem uma função, que seria a função de mostrar às pessoas aquilo que realmente se passa lá, aquilo que é discutido. Eu acho que há alguns jornais e alguns meios fazem isso, portanto não é só laudatório, não é só uma coisa a louvar o que acontece ali, também é no sentido de mostrar a diversidade de debates que ocorre ali e tentar perceber como é que aquilo que está a acontecer ali, aquilo que é discutido ali, as empresas que apresentam os seus produtos ali, terão impacto nas nossas vidas. A questão dos dados, não é? Dos big data, Quer dizer, é o futuro, a todos os, quase todos os níveis que nós possamos imaginar, desde, desde a saúde, à educação, até questões da privacidade. E se nós não formos, optarmos por esse lado da tecno-desconfiança, o tecno-ceticismo, da tecno-ignorância, se nós não exigirmos, por exemplo, dos nossos políticos, uhum. e aí a presença do Tony Blair faz todo o sentido também, claro. Se nós não exigirmos dos nossos políticos que eles próprios dominem estes temas, então eles não vão ter capacidade para legislar num mundo em que estes temas vão ser fundamentais.
Sim, é exatamente o que tu dizes.
Estou convidado para a próxima.
Está feito, acho que é inegável, desculpa, mas é inegável que há uma dimensão pop nestes eventos.
Claro, mas lá está. Tu corres o risco de esta informação que é vital ficar nas mãos do tal 1% privilegiado, não é? E depois há uma série de questões.
Eu não concordo de todo com isso, desculpa. Eu, por exemplo, tenho Revolut, não sei se vocês sabem o que é, mas eu tenho Revolut há muito tempo. Eu não preciso da Web Summit para me dizer o que é Revolut. Não é que eu seja mais esperto, mas há uma coisa que inventaram, não sei se ouviram falar, chamada internet, onde é possível tu ires aprender sobre as coisas de uma forma geral. Eu acho ótimo a Web Summit, mas não preciso que exista uma Web Summit em Portugal para os jornalistas portugueses lá irem. E eu, enquanto pessoa normal, digamos assim, podia saber o que é que está a acontecer ao nível da tecnologia. Enfim, não quero dar a impressão errada, eu não sou contra a Web Summit, sou apenas a chamar a atenção que às vezes poderia haver um bocadinho mais de jornalismo no sentido de explicar o que está a acontecer e não apenas chegaram 70 mil pessoas, este é o John da Noruega, hi John, gostas do sol, gostas de, quer dizer, é sempre a mesma conversa.
Mas parece-me,
isso é francamente irritante para mim.
Parece-me que isso tem acontecido e que obviamente que é um evento grande, nunca vais conseguir relatar tudo o que acontece num evento como a Web Summit, mas ainda, por exemplo, o Bruno estava a falar da questão dos dados, que foi um dos temas fortes da edição deste ano e foi um dos temas mais discutidos na cobertura jornalística. E as coisas passam cá para fora. Obviamente tu nunca vais conseguir ter o relato completo de tudo o que acontece, não é?
Mas, quer dizer, eu vou a feiras de televisão, digamos assim, comparáveis à Web Summit. Quer dizer, é a minha vida, é o meu trabalho, lá vou eu e pronto, não é notícia a esta escala, porque não se passa em Portugal, não interessa. E vão outras pessoas de Portugal também, e essas pessoas, aqui não há nada de novo, dizem sempre que não há nada de novo. Estão lá também com o badge ao pescoço, de um lado para o outro, não sei o quê. Eu encontro sempre coisas novas interessantes a acontecer.
Mas essas feiras servem para isso, não é?
Sim, no fundo, acho que o que eu estou a dizer, acho que eu estou a querer dizer, desculpa, e não estou a ser feliz a fazê-lo, é a Web Summit sim é importante, mas parem de dizer que o John da Noruega adora o nosso sol e as nossas chaminés assadas, é só isso.
Falem, sim, estás contra o ângulo da abordagem.
Falem do que está a acontecer de facto, não é? Pronto,
no fundo, se fazemos assim, para o ano, o Bruno vai falar e o Pedro vai ver.
E vai escrever sobre
isso. E depois vamos ver quem é que se vai arrepender primeiro. Parece-me. Bom, do presente e do futuro, voltamos ao passado, isto foi bem bonito, com o Isso É Que Era Bom. Ora, Bridge Over Troubled Water, talvez o mais clássico dos álbuns gravados pela dupla Paul Simon e Art Garfunkel, foi gravado há 50 anos e daqui a poucos meses faz 50 anos que foi editado, em janeiro de 1970. Pedro, fizeste questão que falássemos aqui desta dupla maravilha.
Sim.
Portanto, vais ter que começar.
Sem problema. Nós estamos em novembro de 19, não é? Estamos a assinalar os 50 anos sob a gravação do disco. Este disco foi o último da dupla, não é? Enquanto dupla, o último de originais, como se diz assim no mundo da música. E este é o nome do álbum, Bridge Over Troubled Water, não, e não Waters. Água no singular, e é também o nome de um tema cantado apenas pelo Art Garfunkel, que é o tipo muito parecido, com uma testa muito parecida com a do Tiago.
Obrigado.
Ou o Tiago tem uma testa muito parecida com a do Art Garfunkel.
E a voz?
Como se pode ver aqui.
Sim. E a voz também.
E é para sublinhar que a dupla Paul Simon e Art Garfunkel, os dois homens que começaram muito cedo, até se chamavam Tom and Jerry, uma coisa assim, acho eu. Não se dão nada bem há muitos, muitos anos, portanto, há muitos, muitos anos, há décadas que não se dão bem, mas são um dos duos mais espantosos da música, não sei, pop, porque conseguiram impor-se numa era em que toda a gente ou era hippie, ou era contra a cultura, ou era psicadélico, ou era não sei o quê, e eles conseguiram ser sempre este folk, esta pop clean, não é? Limpinha, sobretudo o grande compositor que é Paul Simon, que eu acho um dos grandes compositores da música popular, E pareceu-me justo, estamos sempre a falar dos Leonard Cohens e dos Dylans e não sei
o que. Nick Cave.
E do Nick Cave. Sobretudo do Nick Cave. E falemos
e os jornalistas.
Falemos também de um duo que, por exemplo, o grande concerto deles em Central Park, uhum, supostamente teve 500 mil de pessoas a assistir, e foi um dos primeiros grandes concertos, passa-se antes do Live Aid. E na sua gênese está os tipos, a carreira deles estava um bocadinho empatucada, e também a cidade de Nova Iorque estava a atravessar um mau momento, e aquele foi um evento importante no ressurgir da Nova Iorque depois no pelos anos 80 adentro, mas enfim, é por causa disso e muito mais.
Muito bem, Maria, o Paul Simon é decididamente mais importante que o Art Garfunkel, certo?
Acho que sim. Diria que sim, podia dizer o contrário só para aborrecer o Pedro, mas exato, não, acho que não vale a pena, até porque não é verdade.
Sabes que o Garfunkel é um barra em matemática, é arquiteto e tem um...
Mas não, mas não é um barra a escrever canções.
Mas a cantá-las é.
É verdade.
Nesta música, na Troubled Water, é só ele que canta.
Uhum. Sim, mas depois há toda essa... Depois do fim da separação, não é? Em termos de carreira a solo, é incomparável.
Claro.
A projeção do Paul Simon e... com álbuns muitíssimo bons. Aliás, o Garfunkel depois tem uma fase muito...
E ator e tudo, sim.
Sim, e passa por uma depressão e problemas vocais. É ali todo um historial muito menos feliz, menos conseguido. E enfim,
não foi ao Web Summit este ano, não?
Não foi, não foi. Sim. Mas podia ir.
Comer a motivação.
Exato.
Não vejo porque não, porque há imensos nomes da música. Estás a ver, já podia. Portanto, o Web Summit, se estão, exato, a ouvir, se querem levar Pedro Buxeri, menos é...
Bruno, só para terminar, como é que é possível que o nome Garfunkel nunca tenha sido um entrave ao sucesso?
É musical, é como o Schwarzenegger, ninguém se esquece.
É um nome de personagem do Woody Allen.
Garfunkel, Art Garfunkel, é um personagem. Aliás, eu diria mais, eu acho que a dupla, o Paul Simon e o Art Garfunkel, são quase a versão musical do John Voight e do Dustin Hoffman no Cowboy da Meia-Noite. Eu sempre associei. E depois há outra curiosidade, que é a banda sonora do Graduate, a primeira noite, que é com o Dustin Hoffman, e onde a dupla Simon Garfunkel também brilha a grande altura.
Como só podia acontecer. Muito bem.
A música Diz. Mrs. Robinson já existia, uhum, chamava-se Mrs. Roosevelt, e os tipos mudaram do Mrs. Roosevelt para Mrs. Robinson para bater o filme do The Graduate com o Dustin Hoffman, que é um grande filme.
Muito bem, com Pedro
Mike Nichols,
triviamente,
grande realizador,
terminamos este pop-up, vamos embora, chegou ao fim, voltamos na próxima semana, até lá.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.